de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Ei, olá, viva!
Oi, alô! Aumente o volume do rádio porque está começando mais um Escola Brasil.
E hoje, 6 de junho de 2007, você vai saber mais sobre as palavras pequenas como ei, olá, viva e psiu, as famosas interjeições.
É que hoje é quarta-feira e toda quarta tem dica de português.
Mas antes da dica, nós vamos conhecer uma escola onde os alunos ensinam os idosos a usar o computador. Em troca, a meninada ouve histórias que só o pessoal mais velho sabe contar.
E o repórter Caio Darcanchi continua a viagem pelo sul do estado do Pará e norte de Tocantins. Na reportagem de hoje, você vai saber como é o transporte dos estudantes para as escolas rurais do município de Marabá. Aguarde!
E o nosso Matuto? Bom, o Matuto vai explicar as diferenças entre as rádios AM e FM.
Se você está ouvindo o Escola Brasil pela Rádio Nacional, você está na AM.
Se está escutando por rádios retransmissoras, pode ser uma FM ou uma AM.
Então sintonize bem para continuar escutando o Escola Brasil, que volta daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós.
Não importa a idade, nessa vida todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar.
Os mais jovens normalmente aprendem com as lições de vida dos mais velhos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles estão mostrando que também tem muito a ensinar.
É o projeto Integrando Gerações, Informática na Terceira Idade.
Os alunos do Colégio Massi ensinam o pessoal da terceira idade a usar o computador.
A nossa repórter Ana Cláudia foi conferir. Oi, Ana.
Oi, Cadu. Eu tô aqui com a professora Marisa Mendes Barbosa, que coordena esse trabalho voluntário dos alunos do Colégio Massi. Tudo bem, professora? Explica para nós como é que funciona esse projeto.
Os alunos têm que ter no mínimo 60 anos, certo? E tem um professor em sala de aula, professor de informática. Juntamente com esse professor, nós temos os monitores, que são os nossos alunos de sexto ao nono ano. Cada idoso, né, cada aluno, tem um adolescente que fica com ele como monitor. Fora isso, tem a troca de gerações, por isso que chama Integrando Gerações.
Quem também está aqui comigo é uma das alunas do curso, a dona Derli Teixeira, que tem 66 anos. Tudo bem com a senhora, dona Derli?
Tudo bem.
Conta para nós, como é que foi essa experiência de aprender a usar o computador, hein?
Eu acho que para nós foi muito importante, porque os netos vão mexendo com informática e a gente fica de lado. Eu não sabia, não sabia mexer no computador, para mim era um bicho de sete cabeças. E hoje não, hoje eu já estou sabendo mexer no computador, eu já posso conversar com eles de igual para igual, né?
E como é que é aprender com esses jovens?
É muito bom, é uma troca de carinho. Nossa, mãe, como é bom, porque é como se fossem os nossos netos que nos estivessem ensinando.
Bom, já deu para perceber aí que o pessoal está adorando, né? E um dos adolescentes monitores do projeto também está aí com você, certo, Ana?
Certo, Sandra, é o Eduardo Salete, que tem 15 anos. Ele começou aqui como voluntário no projeto quando estava na sexta série. Hoje ele está no primeiro ano, mas continua ajudando o pessoal da terceira idade. Então, Eduardo, tudo beleza?
Tudo jóia, graças a Deus.
E você? você acha dessa oportunidade de estar convivendo com os idosos?
Ah, é muito bom, porque a gente ajuda uma coisa que eles não conhecem ainda, por causa que eles não podem ficar fora do mundo que vivem, certo? E aprendendo informática, eles se integram no mundo. E a gente recebe muito conhecimento deles também.
Tá certo, obrigada, hein? E voltando aqui com a professora Marisa, para quem ficou interessado, como é que faz para participar do projeto?
Pode procurar diretamente aqui a Márcia ou a mim. O telefone direto aqui da minha sala é 067, né, de Campo Grande, 3316-3624.
Ok, obrigada, professora, e sucesso pro projeto de vocês.
Muito obrigada.
Até a próxima, pessoal.
Até mais, Ana.
Tchau, tchau. E repetindo o telefone do projeto Integrando Gerações, para você que não conseguiu anotar, pega um lápis e um papel, vamos lá? Tá pronto? Vamos anotando. É 67-3316-3624.
Você também pode fazer um trabalho voluntário assim com os idosos aí na sua cidade, viu?
Não precisa ser aula de informática. Dá para fazer teatro, aula de dança, música.
Olha, por falar em música... No toque de hoje, vamos ouvir o som da voz e da viola de Badia Medeiros.
Antes, que tal saber um pouco mais sobre o artista conhecido por aí como o Mestre do Sertão?
Desde a infância, Badia Medeiros convive com as mais diversas manifestações populares e culturais do sertão brasileiro, principalmente o sertão mineiro e o goiano.
Além de violeiro, cantor e compositor, o homem é guia de folia do divino, de folia de reis e é um ótimo dançarino de catira e lundu, danças em que a arte está em bater os pés ou as mãos.
Então, com você, a canção A Viola Tem Amor, com Badia Medeiros. Sobe o som aí, DJ.
Viola com capricho e com bom jeito. Aprendi a cantar pagode com muita força no peito. A viola bem tocada, precisamos ter respeito. Pode até falar de mim, mas da viola eu não aceito. Ser bom violeiro precisa tocar direito. Pra entrar na sociedade precisamos ser aceito. A viola bem tocada, precisamos ter respeito. Pode até falar de mim, mas da viola eu não aceito. Com muito jeito, a cidade pra ser boa tem que ter um bom prefeito. A viola bem tocada, precisamos ter respeito. Pode até falar de mim, mas da viola eu não aceito.
Você ouviu A Viola Tem Amor, com Badia Medeiros. A composição é dele mesmo.
Falando em viola, eu lembrei de um caipira assim, invocado.
Ah, o Matuto, né? Deve estar tentando sintonizar a rádio em AM ou FM. Daqui a pouco ele chega, porque, por enquanto, quem anda bem sintonizado com as coisas da região sul do Pará é o repórter Caio Darcanchi.
Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão, trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço.
Hoje você vai acompanhar um especial que o nosso repórter preparou sobre as condições de transporte escolar nas escolas da zona rural de Marabá.
O Caio foi até uma região chamada Rede de Luz e percorreu mais de 30 quilômetros pela estrada do Bacabal, que fica ao lado do rio Flecheira.
Ele conversou com alguns pais de alunos, como o seu Antônio Gomes de Souza. Vamos escutar um pedaço da entrevista?
A gente está a 10 quilômetros da escola mais próxima e o transporte aqui é ônibus, né, seu Antônio?
É ônibus escolar, só que é uma dificuldade danada para os alunos aqui, né? Porque o carro quebra muito, fura pneu, falta de freio, aí nisso não vão perdendo o colégio.
O Caio encontrou o ônibus escolar quebrado no meio da estrada e levou o problema para a coordenadora de ensino rural da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, a Eliete Guimarães.
A coordenadora disse que não conhece a região da Rede de Luz e que nunca ouviu falar na estrada de Bacabal.
Ela reconheceu, no entanto, que o transporte escolar ainda é insuficiente na zona rural e pediu para as pessoas que enfrentam problemas com o transporte escolar entrarem em contato com a Secretaria de Educação. Ouve só.
Façam esse levantamento para a gente, qual é a demanda, né, que vocês têm lá, e aí tragam para cá isso registrado em documento que a gente vai analisar, vai passar para o prefeito, para a secretária, para analisar e ver a possibilidade de ser atendido no ano seguinte.
Bem, a comunidade pode e deve ajudar a fiscalizar os serviços e indicar soluções, mas também pode e deve exigir melhores condições para a educação, gente. Se achar que seus direitos não são atendidos, recorra ao Conselho Tutelar ou até mesmo ao Fórum, ao Ministério Público.
O Caio também entrevistou a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, a professora Irismar de Souza Souza. E é isso mesmo, tá? É repetido assim, Irismar de Souza Souza. Ela falou sobre esses problemas, escuta.
Tem zona rural que vai carro, mas aí as pontes quebram, entendeu? A ponte quebra. Né? E o que que acontece? Eles têm que, às vezes, nadar. Eu já passei por experiência de ter que salvar canoa, afundar e ter que salvar as crianças. Graças a Deus que não aconteceu tragédia.
É, a situação fica pior no período de chuva, né? Porque o rio sobe, fica ainda mais perigoso atravessar de barco. Mas existe pelo menos aí alternativa para o estudante não enfrentar tanta água para ir para a escola. Preste atenção no exemplo que a professora Irismar deu.
Altera o calendário escolar. Então, as férias daquelas crianças acontecem naquele período, né? Que é mais chuvoso, né? Alguns municípios a gente já ficou sabendo aqui que teve essa experiência.
Como é que faz essa alteração no calendário escolar? A professora Irismar também falou sobre isso.
A direção da escola faz a proposta de alteração e encaminha para a Secretaria de Educação, a Secretaria encaminha para o Conselho e o Conselho, cabe ao Conselho aprovar ou não.
Você ouviu aí um pedaço da entrevista do repórter Caio Darcanchi sobre transporte rural em Marabá, no Pará.
Mas é bom lembrar que qualquer alteração no calendário escolar, como a professora Irismar sugeriu, depende de acordo entre a comunidade, professores e a direção da escola.
Isso porque muitas vezes o período que fica sem aulas por causa das chuvas é muito grande, então é preciso ter aulas aos sábados, por exemplo.
Bem, amanhã o repórter Caio Darcanchi volta direto da região sul do Pará. Ele vai apresentar uma escola onde existem bons projetos de leitura e laboratório de informática novinho em folha.
Andaram noite e dia.
Dicas de português.
Alô, alô. Responde. Responde com toda sinceridade. Alô, alô. Responde. Se gostas mesmo de mim.
Alô, Mislane e Stephanie Félix, da comunidade do Riozinho 1, que fica em Rio Maria, no Pará.
É você, Stephanie, que escreveu pedindo para nós darmos dica de português para a quarta série.
Bom, Mislane, nós pegamos um livro didático da quarta série e escolhemos para falar sobre...
Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô.
Vamos falar sobre essa música, essa palavra que tá aí na música da Maria Alcina. Alô, alô, e de outras palavras do mesmo grupo.
Alô, gente, é uma interjeição.
E o que é uma interjeição? Quem responde é a professora de português, Ladanir Milak. Fala aí, professora.
Interjeição é uma palavra, né, que exprime surpresa, felicidade, susto, medo, emoções. Todo mundo usa, todo mundo sabe como se usa, é uma coisa até meio instintiva. Socorro, silêncio, alguém derruba alguma coisa, a gente fala, xiii, né? Isso é uma interjeição.
Obrigada, professora. Aliás, obrigada também é uma interjeição de agradecimento.
Então, obrigado também para você, Miss Lani Stephanie Félix, de Rio Maria, no Pará, que deu a sugestão para nós.
Quer mais exemplos de interjeição? Então lá vai mais um, ó. Ei!
Essa é de apelo, né? Então, ei! Vamos fazer um apelo para você. Faça como a Miss Lani, escreva para o Escola Brasil para tirar alguma dúvida de português.
Nós vamos pesquisar e responder para você. O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ai!
Oba!
Peraí, Sandra, eu falo ai, você diz oba?
Ah, é que eu sei que não tá doendo nada em você, Cadu. Você só quis usar a interjeição de dor, ai.
Isso.
E eu aproveitei pra usar a interjeição de alegria, oba.
Ah, então vamos fazer outra aqui. Eba! Porque daqui a pouco o Matuto tá aí pra explicar as diferenças entre rádios AM e FM, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Será possível? Ô, Tribuloso, o que está acontecendo com você hoje? Mas não quer pegar de jeito nenhum, só. Oi, Cadu!
Oi,
Sandrinha! Tudo certinho com vocês aí?
Ué, tudo bem.
E você, hein? Não vai me dizer que você pegou emprestado esse rádio velho lá no Museu da Amaro, a Associação dos Matutos Roceiros.
Não, Cadu. O Tribuloso é meu mesmo.
Ah, é seu esse rádio?
Olha a belezura dele aqui, ó. Só que hoje o bichão ele não quer colaborar com eu de jeito nenhum,
senhor. Mas é bonito.
Eu tô aqui pra sintonizar o jogo lá do Tremembense lá e o Boiuna lá, o Boiuna Atlético Clube. E eu não consigo de jeito nenhum, mas não pega mesmo? De jeito nenhum, rapaz.
Nossa.
É só chieira.
E pra que você quer ouvir o jogo?
De novo o nome do time.
Pera.
Você vai ver o jogo de quem? Assistir o jogo de quem?
É do Boiuna Atlético Clube. E o Tremembense.
E por que você quer ouvir o jogo?
Não, eu tô querendo ouvir pra saber como é que eles estão jogando, Cador. Esses são os nossos próximos adversários da Mara Esporte Clube.
Eu
aqui.
Sabia que tinha um dedinho de inveja nisso. Vocês vão jogar com eles, né?
E o medo de perder.
Você
sabe quais são as estratégias.
Tão ruim que nem o rádio quer sintonizar, tá bom?
Será que é mesmo, Sandrinha?
Demorou um pouquinho aí, tic-tac?
Agora.
Fazer a sinapse?
Eu não duvido, não, viu, Sandrinha? Do jeito que as coisas andam, menina, vou te contar uma coisa.
Ô, Matuto, deixa eu ver aqui. Passa o rádio aqui, o tal Tribuloso.
Vai ver.
Que o apresentador também não apareceu, ficou com sono, não foi fazer
olha, a narração. Olha aí, Cadu, olha aí pra mim.
Você sabe qual que é a rádio que vai transmitir o jogo?
É a Rádio Ribuleira FM, Cadu.
Mas então...
Você
não vai conseguir sintonizar nunca.
O que foi?
Tá na M aqui, ó.
Na M?
É, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar pra FM aqui, ó. Tá vendo?
Ah, tá na M.
Agora não, tá na FM, dá pra você procurar
olha
pelo
aqui,
número
ó,
da frequência.
Mudou.
Da Rádio Ribuleira, pronto.
Ah.
É só procurar a sintonia aí.
Mas agora não é hora, né? O programa tá no ar e vocês dois vão ficar aqui ouvindo o jogo?
Você tem razão, viu, Sandrinha?
Sem graça.
Aliás, eu vou deixar o Tribuloso desligado mesmo. Vou desligar aqui.
Muito
Preciso
bem.
Vou desligar aqui, peraí. É isso, agora. Agora, ó. Agora, de vez em quando, né? E eu me atrapalho com esses botãozinhos, viu, gente?
É mesmo, é?
Esse negocinho de FM, AM que você falou, hein, Cador?
Ah, mas é fácil, ué.
Vocês sabem qual é a diferença de um pro outro?
Ah, eu sei, claro. É? Qual? AM, quer dizer amplitude modulada, FM, frequência modulada. Gostou?
Ah, bom, agora sim, agora sim. Você esclareceu tudinho, viu, Gador? Ficou claro igual buraco de tatu, viu? Pera, deixa eu falar pra você. É o seguinte, ó, gente, ó. A nossa voz chega no aparelho de rádio do ouvinte, tem que falar assim, Cador, entendeu?
Você vai explicar assim, ó, tudo, mas primeiro assim, você ó, só perguntou a diferença, eu respondi.
É o seguinte, a nossa voz chega no aparelho de rádio do ouvinte pelas ondas eletromagnéticas, entendeu?
Isso.
Essas ondas saem da estação de rádio, né, que transmite, e chega no receptor, no caso, o nosso ouvinte.
É, aí quando essas ondas saem no formato de FM, o comprimento é em centímetros, o som fica com melhor qualidade, mas não consegue percorrer assim longas distâncias.
Ah, não chega a passar de 100 quilômetros, viu, Sandrinha?
Então.
E quando ela chega nas regiões assim cercadas por morros, não consegue continuar, atravessar a viagem, não, viu? É por isso que as estações de rádio FM, normalmente, elas ficam nas regiões mais altas, assim. Uhum. Igual a Ribuleira FM, fica no Artão lá.
Isso, já as
ondas. Do Morro da Capuava.
Muito bem. Já as ondas de AM, né, da amplitude modulada, o comprimento é em metros. Aí o som fica com um pouco menos de qualidade com relação a FM.
É.
Mas, em compensação, consegue percorrer distâncias muito maiores.
É, e chega a passar de 1.000 quilômetros, né, Cador?
É,
e
longe.
Se tem morro pelo caminho também, sabe o que elas faz? É, elas contornam os morros assim,
dá
ó.
Dá a volta
nisso, e vão embora, até chegar em você aí que tá escutando o nosso programa. Eu sei que tá com as orelhas coladinhas no radinho aí, ó.
É, o que acontece também com as OCs, né? As ondas curtas, que conseguem chegar na região da Amazônia, por exemplo.
É, pensei que esse negócio de OCs, você era OCs, que era nós. Mas é.
Não é O6, é O6.
É, O6 é.
Ondas curtas.
É plural, né?
Ondas curtas, Matuto.
Aliás, esse negócio de onda curta é muito importante, viu, Sandrinha? Num país enorme assim como o nosso, né?
Claro.
Que é um verdadeiro continente, né? Por essas diferenças é que as rádios FM fazem um sucesso danado nas cidades. Já na zona rural, as rádios AM, né? E as que usam a onda curta. É que chegam e fazem também a alegria desse povo do interior tudinho.
Pois é, e nós aqui do Escola Brasil chegamos até você que está ouvindo.
Isso.
Pela Rádio Nacional AM de Brasília, pela Rádio Nacional AM, da Rádio Nacional da Amazônia, que é transmitida em OC, em ondas curtas. Né?
É, exatamente. Ou por outras rádios FM também AM, né? Que retransmitem o Escola Brasil por esse Brasil.
Também.
Então, isso. Ó, que tal escrever aqui pra gente e falar em que rádio você ouve Escola Brasil? Escreva e conte por qual onda você está ouvindo o nosso programa.
Em qualquer lugar que você estiver, na beira do rio, no meio da mata, no sertão, na cidade, né, Cador?
Isso, escreva pra nós.
Na boleia do caminhão.
Claro, conta qual é o nome da rádio
no
que você
ar.
Tá ouvindo. Se AM, se FM, se
em alto curtas. Mar também, sintoniza em alto mar.
Sintoniza. Valor.
Por falar nisso, deixa eu tentar sintonizar o clássico do futebol ribuleirando aqui. Eu era. Tremulosa. Eu acho que... Ô, Tremulosa, eu acho que você não tá mesmo querendo transmitir o jogo, viu? Eu vou embora. Tchau pra você, gente.
Tchau, mano.
Esse rádio tá cansado, mano.
Rádio sem vergonha.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sua carta já chegou, Darlene Soares Lopes Santos, da paróquia Nossa Senhora da Guia, em São José, Colônia Comodoro, no estado do Mato Grosso. Olá, queridos amigos Sandra, Cadu e Luiz, como vão? Tudo bem?
Tudo.
Espero que sim. Olha, escrevo para participar da promoção Tem Esporte na Jogada. Eu escrevo em nome dos alunos da escola Bom Jardim e eu vou responder as perguntas em nome deles. O que eles mais gostam na aula de educação física é de jogar bola. Eu tenho dois filhos que estudam na mesma escola. Se os alunos ganharem, eles vão ficar muito felizes e eu também. Eu gosto muito do programa e eu escuto pela Rádio Nacional da Amazônia, em 25 e 49 metros.
Legal.
Meus filhos gostam muito do programa. Nós estamos torcendo para ganhar. Beijo para todos vocês, Darlene. E olha que bonitinho, Cadu. Darlene colocou uma purpurina na carta.
Ficou muito bonito, hein, Darlene?
Uma purpurina vermelha. Um beijo pra você e pra todo mundo aí de Colônia dos Mineiros, em Comodoro, no estado do Mato Grosso.
E Darlene, o primeiro sorteio do Tem Esporte na Jogada é amanhã, hein?
Fique ligada.
Hora da leitura. Hora da leitura.
E terminamos o programa de hoje com uma dica de leitura. Que tal conhecer o livro Como Nasceram as Estrelas, da escritora Clarice Lispector?
O livro tem 12 lendas do nosso país, uma lenda para cada mês do ano, e todas elas com lições de vida em que os índios e os caboclos são mestres.
Você já ouviu falar que as estrelas são os olhos dos curumins? Elas são as crianças indígenas, olhando as mães que se transformaram em onças.
Ou no Irapuru, o pássaro encantado da sorte que vive na Amazônia.
Neste livro também tem a Iara, a deusa das águas, o Saci Pererê, o Curupira e o Negrinho do Pastoreiro.
A lenda do mês de dezembro é um belo conto de Natal sobre um boi e um jumento que aquecem o deus menino recém-nascido.
E aí, ficou curioso para saber qual é a lenda do mês do seu aniversário, por exemplo?
Então leia o livro Como Nasceram as Estrelas, da escritora Clarice Lispector.
Esse livro foi distribuído pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, se você estuda em uma escola pública de ensino fundamental, procure, porque deve ter um aí na sua biblioteca.
E não perca o Escola Brasil de amanhã, hein?
Você vai saber por que 1000 municípios podem ficar sem o dinheiro da merenda escolar.
E o repórter Caio Darcanchi continua a viagem pela região sul do Pará.
Aprendi a tocar viola com capricho e com bom jeito.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.